Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos no capítulo 10 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E neste livro, Paulo vai usar um exemplo acerca da nação de Israel. Ele vai fazer aqui um paralelo com a Igreja. No capítulo anterior, Paulo falou acerca da liberdade cristã e do seu direito que ele tinha como apóstolo de Jesus Cristo. A Bíblia afirma que a nossa liberdade não deve ser motivo de escândalo para os mais fracos, para aqueles que são mais simples na fé. A nossa liberdade é realmente uma coisa extremamente importante. No entanto, ela deve ser limitada pelo nosso amor. E por isso mesmo nunca deve escandalizar os que são mais fracos na fé ou aqueles que não pensam exatamente como nós. Paulo fez-se tudo para com todos, a fim de ganhar alguns, a fim de levar algumas pessoas ao conhecimento do Evangelho. Então Paulo deixa estas referências, estes princípios, para que nós pudéssemos aplicar também na nossa vida. O apóstolo Paulo considerava que determinadas coisas na vida muitas vezes são realmente preconceitos. São ideias erradas que nós temos acerca de outros. E quando nós aprofundamos o amor, quando nós aprofundamos os relacionamentos, começamos a entender que muitas dessas ideias não passam realmente de tabus, preconceitos e ideias erradas, pois nós desconhecíamos acerca do que estávamos a falar. É por isso mesmo que muitas vezes nós vemos determinadas posições discriminando determinados grupos étnicos ou determinados grupos raciais, e muitas vezes isso tem a ver com grandes preconceitos. As pessoas criaram uma imagem acerca desse grupo étnico, acerca desse grupo racial, e acham que todos os indivíduos são assim. E por isso começam a ter atitudes, muitas vezes, pouco inteligentes, atitudes pouco sábias relativamente aos relacionamentos. É necessário realmente nós despirmos-nos dos nossos preconceitos, das nossas ideias erradas, para que a nossa liberdade possa ser exercida com base no amor e num amor sincero para com os outros. O cristão deve saber bem a diferença entre as verdades e aquilo que são meias-verdades, entre as verdades fundamentais e aquilo que parece realmente ser verdade, mas não é. E é importantíssimo que isso aconteça na área ética, na área moral, mas também na área doutrinária, acerca das verdades fundamentais do Evangelho. Realmente, para cada um de nós poder ter um relacionamento com Deus, é fundamental nós percebermos como podemos desenvolver. A única forma de nos aproximarmos de Deus é através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é realmente o único intermediário entre Deus e o homem. Quando nós não entendemos estes princípios básicos da nossa fé, da nossa liberdade cristã, então muitas vezes cometemos erros sérios na nossa caminhada. Colocamos sobre nós jugos e pesos que o próprio Deus não queria colocar. E foi exatamente isso que Jesus condenou nos fariseus. Jesus dizia aos fariseus que eles colocavam sobre o povo uma grande carga, quando na realidade eles não queriam levar essa mesma carga nem com um dedo. Então não devemos ter esse tipo de comportamentos. E é exatamente por isso que devemos estudar a palavra de Deus, pois é ela que nos pode clarificar as ideias. Muitas vezes vejo pessoas a dizer que a igreja isto, a igreja aquilo, conduz desta ou daquela maneira, mas muitas vezes essas mesmas pessoas não estudaram a Bíblia para ver o que realmente a Bíblia diz. A igreja cristã deveria reger-se pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelos princípios de Cristo, e não por princípios que algum grupo de iluminados pensou e delineou para a igreja. Infelizmente verificamos vezes demais que as pessoas seguem mais regras humanas do que aquilo que a Bíblia diz. E porque seguem regras humanas, não percebem quais os princípios que a Bíblia fala. É exatamente por isso que devemos voltar às Escrituras. Se você é um cristão sincero que me está a ouvir, um cristão que procura realmente saber aquilo que Cristo quer, então passe algum tempo connosco agora, ouça aquilo que a Bíblia tem para lhe dizer e certamente ficará esclarecido quanto a alguns princípios que Deus tem para a sua vida. Então vamos voltar à leitura daqui do nosso texto bíblico. E eu recomendava que, se você tiver uma Bíblia, abrisse em 1 Coríntios, e estamos no capítulo 10, e vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, não quero que ignorais que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Várias vezes aqui o apóstolo Paulo usa esta expressão, irmãos, para falar com os cristãos da Igreja de Corinto. É um tratamento adequado, já que todos os que possuem Cristo como seu Senhor e Salvador são filhos de Deus. E eu quero dizer que são aqueles que optaram por seguir a Cristo. É interessante, talvez, você refletir um pouco sobre isto. Eu sei que no nosso país a maioria das pessoas acha que todos os seres humanos são filhos de Deus. Mas esse não é um facto. Mais uma daquelas ideias que não provém das Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que aqueles que são realmente filhos de Deus são os que creram no seu nome. A esses, diz o Evangelho de São João, capítulo 1, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, àqueles que creem no seu nome. Aqueles que não creem em Jesus não podem ser filhos de Deus, são criaturas de Deus, foram criados por Deus, como diz o livro do Gênesis, à imagem e à semelhança de Deus, mas não são filhos de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ainda no Evangelho de João, usa imagens muito fortes para mostrar quem são os seus filhos e para quem não são os seus filhos. Então é importante este primeiro esclarecimento aqui. Irmãos são aqueles que têm Deus como seu Pai. São aqueles que confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu sei que posso estar a chocá-lo assim como está a ouvir neste momento. Talvez você sempre achou que era um filho de Deus. Você sempre se identificou como cristão. Mas, se calhar neste momento, ainda não tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Se calhar nunca lhe entregou a sua vida nas mãos de Deus. Você já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador? Já disse, eu aceito que a morte de Jesus Cristo na cruz me traz perdão para os meus pecados? Quando você faz essa oração e diz, Senhor, eu entrego a minha vida agora nas tuas mãos, a palavra de Deus diz que você passa a ser filho de Deus. Antes disso, você não é. É uma criatura de Deus, mas não um filho de Deus. É como se uma família fosse adotar um filho. E quando há esse processo de adoção, infelizmente em Portugal, longo demais, diga-se de passagem, mas quando há um processo de adoção, uma família vê aquela criança e começa o processo de adoção, começa a tratar dos papéis, até uma certa altura que realmente é formalizado esse processo de adoção. E aquela criança que conviveu com aquela família num primeiro momento, num segundo momento, então passa a ser realmente filho daquela família. E é assim um processo com Deus também. Nós somos filhos de Deus como que por adoção. Deus nos adotou, ainda que nós estávamos de costas voltadas para Deus, porque lá no Éden o homem preferiu fazer o seu próprio caminho, afastando-se de Deus. Mas, no entanto, Deus veio ter com o homem e tocou no homem, dizendo, eu quero-te de volta. Eu adoto-te como meu filho, ainda que tu não queres ser meu filho. Quando quiseres, eu recebo-te de braços abertos. E é por isso mesmo que é necessário nós tomarmos uma iniciativa e dizermos, eu quero ser filho de Deus. Não basta ter nascido num lar cristão, não basta ter nascido numa família que se diz cristã, não basta dizer que sou cristão nominal, isso não chega. É necessário você dizer, eu creio que Cristo pagou o preço pelos meus pecados. E eu entrego-te, ó Deus, a minha vida nas tuas mãos, para seres tu a governar a minha vida, para seres tu a conduzir a minha vida deste momento em diante. Nessa altura, a nossa vida é transformada e passamos a pertencer à família de Deus. Então é importante que o apóstolo Paulo se identifique com estes habitantes da cidade de Corinto. São seus irmãos realmente em Cristo. E ele fala acerca da travessia e da libertação que a nação de Israel teve há muitos milhares de anos atrás, onde realmente Deus manifestou o seu poder à nação de Israel. E ele agora vai fazer um paralelismo, uma ligação com este episódio que a nação de Israel viveu. E ele diz no verso 2, continuando aqui o raciocínio, tendo sido todos batizados assim, na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Aqui o apóstolo Paulo vai mostrar que o povo de Israel se identificou com o seu líder após ver as grandes maravilhas de Deus. Até então o povo tinha dúvidas a respeito de Moisés, acerca da sua liderança. Era um povo realmente difícil. E vemos que mesmo durante o tempo do deserto, o povo por vezes se rebelava contra Moisés, não aceitava muito facilmente a sua liderança. Mas no entanto, apesar disso, aqui vemos que eles se identificaram com Moisés. Puderam dizer: Moisés é verdadeiramente o nosso líder. É aquele que Deus colocou à nossa frente para nos conduzir neste processo de libertação. A palavra aqui, batizar na nuvem e no mar, com respeito a Moisés, não significa que Moisés tinha algum tipo de batismo, do género de João Batista ou do próprio Jesus. Não, a ideia não é essa. Aqui a palavra batizar quer dizer apenas que houve uma identificação do povo com Moisés. E é o mesmo sentido da palavra batismo na Bíblia. Ainda que a palavra batizar poderá ter mais que um sentido, no entanto tem este sentido, um sentido de identificação. É exatamente por isso que é importante que cada um de nós seja batizado em nome de Cristo. E cada um de nós seja batizado de uma forma consciente. Pois de outra forma, como é que nós vamos poder identificar-nos com alguma coisa que não conhecemos? É por isso mesmo que acreditamos que quando a Bíblia fala em batismo, está a falar de pessoas que sabem no mínimo o que querem e o que desejam. Nós, em muitas áreas, não podemos decidir pelos outros. E nesta matéria da vida espiritual, nós só podemos decidir por nós próprios. É verdade que podemos ajudar os nossos filhos, ajudar aqueles que estão sob a nossa autoridade a compreender a importância do Evangelho. No entanto, é necessário realmente que cada um possa tomar a sua própria decisão. Há poucos dias atrás estava a conversar com um dos meus filhos e ele perguntou: "Oh pai, e se eu optasse por seguir um outro caminho que não aquilo que o pai ensina?" E eu tive a oportunidade de explicar ao meu filho a importância da fé que eu tenho em Cristo Jesus. E também tive a oportunidade de lhe explicar a ele que a decisão é dele e não minha. Eu faço a minha parte como pai, educando o meu filho naquilo que são os valores que eu acredito serem fundamentais para a minha vida e para a vida dele. Aquilo que eu já tenho experimentado com Deus eu transmito aos meus filhos, mas há uma certa altura na vida em que o meu filho vai ter de fazer uma opção de vida. Ele próprio vai ter de decidir se segue a Cristo como Senhor e Salvador ou se segue um outro caminho qualquer. É uma decisão que certamente entristecerá o meu coração se ele optar por seguir outra coisa que não a Cristo. Mas, no entanto, eu como pai não o posso forçar ou obrigar a seguir a Cristo. É por isso mesmo que eu creio que o nosso país necessita de uma revolução de pensamento. Já tivemos há mais de 30 anos uma revolução que levou o nosso país a uma liberdade política, uma liberdade de expressão, mas eu creio que ainda estamos subjugados por uma ditadura de pensamento. Estamos escravizados pela forma como nós idealizamos a vida espiritual. Necessitamos realmente fazer uma revolução intelectual, uma revolução espiritual, que nos leve para aquilo que é a Bíblia e nos retire de uma escravatura espiritual e intelectual que muitas vezes nos afastam dos princípios de Deus. É necessário que cada pessoa, cada indivíduo neste país tenha liberdade de escolher a fé que quer professar, a Cristo se quer seguir, e ter essa liberdade sem que seja discriminado porque tem uma outra prática, porque tem uma outra fé. É importante nós entendermos que a fé é matéria individual e não do coletivo. Então o coletivo pode realmente expressar a sua opinião. O coletivo pode, de alguma forma, e deve poder dizer: não, é assim que o nosso povo, de alguma forma, se orienta. Mas, de qualquer das formas, tem de dar a liberdade individual para que os nossos filhos possam fazer as opções mais adequadas à sua própria vida. E é por isso mesmo aqui que aqueles que eram batizados identificavam-se com Moisés ou, como nós podemos transpor para o cristianismo, identificavam-se com Cristo. A minha pergunta para si que me está a ouvir: você, quando foi batizado, identificou-se com Cristo ou nem sequer tinha consciência do que lhe aconteceu? Se a questão que você vai responder a esta pergunta que eu lhe fiz é: você não tinha consciência do que lhe aconteceu, eu propunha que você tomasse uma atitude e talvez ainda hoje, ou durante esta semana, pudesse criar uma cerimónia. Eu sei que há cerimónias nas comunidades cristãs que o podem ajudar a confirmar a sua fé. Por isso mesmo, faça algo que mostre a sua identificação com Cristo. Talvez necessite de um novo batismo. Talvez necessite de uma confirmação. Talvez necessite fazer alguma coisa que seja significativo para que você possa realmente manifestar a sua fé em Cristo Jesus. O verso 13 aqui do nosso capítulo 10 continua a falar e diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual. Que o manjar espiritual refere-se a Cristo, claramente. Mas como foi que comeram Cristo Jesus? Se Cristo ainda nem sequer tinha nascido. Aqui esta ideia, mais uma vez, é espiritual, mas também não tem essa ligação literal, pois lá no passado eles tinham comido o maná, aquele pão que Deus havia dado à nação de Israel. E o próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Quem se alimenta de mim jamais terá fome. É óbvio que Jesus Cristo estava a fazer uma referência clara e direta ao maná que a nação de Israel tinha comido no deserto. E por isso mesmo o apóstolo Paulo prossegue nesta reflexão no verso 4 deste capítulo 10 de 1 Coríntios a dizer: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Este texto bíblico aqui explica de uma forma mais adequada este sentido entre o literal e o espiritual. Ou seja, por um lado o povo de Israel comeu e bebeu, literalmente, comeram maná, beberam desta água que saía de uma rocha, mas ao mesmo tempo ela indica a pessoa de Jesus Cristo. Indica que a nossa fome, a nossa sede, realmente só vai ser saciada quando nós tivermos um relacionamento profundo com Deus. É por isso mesmo que Jesus, no Evangelho de João, mais uma vez, no capítulo 4, ele diz que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. E esta deveria ser realmente a nossa comida e a nossa bebida. Aquilo que nos alimenta deveria ser realmente a obediência a Deus. Então Cristo aqui é identificado como aquela rocha. E foi exatamente por isso que quando Moisés feriu mais que uma vez a rocha, quando tinha recebido orientações diretas e exclusivas para ferir uma única vez, ele foi severamente disciplinado por Deus. Porque esta rocha representa a pessoa de Cristo. Esta pedra fundamental sobre a qual a Igreja está alicerçada, sobre a qual a Igreja está edificada. E o verso 5 ainda prossegue dizendo: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. A razão pela qual Deus não se agradou deles é porque a maioria era incrédulo, eram homens que não aceitaram a orientação de Deus. O verso 6 ainda diz: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobiceis as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Aqui esta imagem da idolatria é sempre presente, e é algo que Deus abomina realmente, é a idolatria. E idolatria é tudo aquilo que nós colocamos à nossa frente no lugar de Deus. Seja uma imagem de um homem santo, seja uma imagem de alguém que nós queremos, seja a família, o trabalho ou o dinheiro, seja o que for, que está no lugar de Deus, torna-se idolatria. Mas há mais, e o verso 8 ainda diz: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Aqui também fala sobre a imoralidade, e Corinto era realmente uma cidade onde a imoralidade era frequente. Por isso mesmo é necessário que o apóstolo Paulo chame a atenção desta comunidade. E o verso 9 prossegue: não coloquemos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. O apóstolo Paulo vai trazer então algumas reflexões a esta comunidade acerca da nação de Israel. Verso 10 ainda: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aqui o apóstolo fala acerca da murmuração, e isto é realmente um problema em muitas comunidades. Necessitamos deixar de falar mal das outras pessoas nas costas. Verso 12 ainda. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, não caia. Aqui tem a ver com orgulho. E é um texto que eu tenho como uma referência importante para a minha vida. Aquele que pensa estar em pé, veja, não caia. É uma constante vigilância para o nosso dia-a-dia. Verso 13 ainda. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Este é um texto realmente que nos anima, que nos deve de encorajar a manter-nos firmes para lutar contra a tentação. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, diz o apóstolo Paulo. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que dito, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demónios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados com demónios. Aqui vemos uma referência muito importante do apóstolo Paulo. Por um lado, ele mostra claramente que a imagem de escultura em si mesmo não é nada. É uma estátua feita de madeira, de barro ou de um metal precioso, mas não é nada em si mesmo. Mas por outro lado, ele agora faz referência a que essas imagens que muitas vezes as populações têm como objetos de idolatria estão por detrás delas demónios que são realmente ativos espiritualmente. E não é a Deus que as pessoas estão a sacrificar. E esta é uma referência de um texto que talvez seja bom você sublinhar na sua Bíblia. Deixar claro para si o que Deus espera de si quanto às imagens e à idolatria. O verso 21 ainda diz, não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Este texto aqui deve colocar-nos no nosso devido lugar. E devemos perceber quem Deus na realidade é. Deveríamos servi-lo, pois ele é o Deus Todo-Poderoso. O meu desejo para si que me está a ouvir é que possa realmente seguir a Deus e ouvir a voz de Deus fazendo aquilo que é a sua vontade. Muito obrigado por ter preferido ouvir o som deste livro. E no próximo programa estaremos de novo juntos. Que Deus o abençoe e guarde.